alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. Em crianças, as infecções respiratórias virais são muito comuns e podem ser causadas por diversos vírus, como o rinovírus, o vírus da gripe, o vírus para influenza e o vírus sincicial respiratório, enterovírus e odenovírus. O VCR, em particular, é uma causa frequente de bronquiolite e pneumonia em crianças pequenas e pode levar à hospitalização em casos graves. Para explicar um pouquinho mais sobre essas doenças, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Alemes a doutora Rosana, que é secretária municipal de saúde de Campo Grande. Olá, doutora, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Alemes para falar de um tema que nessa época do ano é muito presente aqui em Campo Grande, que infelizmente sofre com o tempo seco, né? Nesse mês de julho, agosto, que é um período bem crítico. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Rejane. Agradeço mais uma vez a oportunidade. E esse é um tema muito importante, que ele é recorrente. Todo ano nós temos as estações, né, do ano, o tempo mais frio, o tempo mais seco, mais chuvoso. E isso é um cenário muito propício para a proliferação dos vírus, principalmente na época que frio e na época seca, porque os vírus, de uma forma geral, eles aproveitam esse momento, né? E há uma maior não só disseminação, porque ele só consegue se reproduzir dentro de um ser humano. Se ele ficar inerte no meio ambiente, ele não vai ter essa proliferação. E é um momento, principalmente o frio, em que nós ficamos mais aglomerados, as casas elas não ficam tão ventiladas, e isso é muito propício, é um terreno fértil. Tanto é que nós observamos esse aumento das síndromes, principalmente respiratórias, nesse período. É claro que Campo Grande, agora, em julho, nós estamos numa fase de diminuição, mas sofremos muito nos 3 meses pretéritos, porque, embora não estivéssemos tão frio, o clima seco propiciou muito a essa proliferação e nós sofremos, a população sofreu com a emergência dos vírus respiratórios, principalmente a influenza A, que causou muito mais óbito esse ano do que o ano passado inteiro. E isso é algo que também é muito desafiador. O que nós estamos observando hoje enquanto saúde mundial, não é só de Campo Grande, está tendo uma mudança, não só em relação à mudança climática, alguns costumes da população, e nós estamos observando que esses vírus, embora sejam velhos conhecidos, como eu falei da influenza A, né, eles aparecem em determinados momentos com uma virulência, ou seja, com a capacidade de provocar doença maior. Nós ainda não descobrimos por que isso acontece, mas sabemos que, por exemplo, há 2 anos nós tivemos o vírus sincicial respiratório com uma gravidade assim absurda, não só em Campo Grande, mas no Brasil inteiro. O ano passado nós tivemos a influenza A, só que foi bem menos do que esse ano. Esse ano ela se sobressaiu, tanto é que nós temos um número considerado de óbitos pela influenza A. Ou seja, essa mudança, então isso é um desafio para nós, principalmente gestores da saúde, não só na orientação à população da prevenção, tanto a prevenção que ela é eterna, né? Chegou em casa, lavar as mãos, evitar ambientes muito aglomerados e principalmente a nossa vacina, que as pessoas hoje em dia, não sei se é por medo, que é fake news, mas esqueceram que essas vacinas, principalmente essas já mais antigas, elas de fato elas previnem a doença.
Doutora, por que as crianças, principalmente em relação das temperaturas, né? Por que que elas sofrem tanto com essas mudanças?
Certo. O que nós temos que lembrar, né? O bebezinho, ele nasce e, a partir do nascimento, ele começa a ter a formação do seu sistema imunológico. Tanto é que nós recomendamos sempre a amamentação, sempre que possível, porque passa-se os anticorpos para o bebê. E o que são os anticorpos? São aquelas células de defesa que vai evitar que o bebê ele tenha uma infecção, né? Ou pegue uma infecção. Isso já aproveito para falar da importância do aleitamento materno. Então, o bebê é a partir do momento que ele nasce, começa a se formar o sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, o sistema que nos defende das infecções, das inflamações, sejam quaisquer que forem, ele, a gente sabe que até os 2 aninhos, ele ainda não está totalmente patente. Por isso, a nossa preocupação, principalmente com os nossos bebês, abaixo de 6 meses, né, até os 2 aninhos, pelo vírus sincicial respiratório, que é um vírus que todo mundo vai ter. É um vírus frequente há muito tempo entre nós. E se o bebê ele já não tem essa imunidade, ele tem algum outro probleminha de saúde, ele vai adquirir esse vírus e o sistema imunológico, como ele não está totalmente patente, forte, ele pega essa infecção. Então, um dos ganhos que nós acreditamos que vai ser muito bom é a incorporação da vacina do vírus sincicial respiratório, tanto para gestante e, quem sabe, no futuro para essas crianças. Além disso, do sistema imunológico, né, se a gente for observar os bebezinhos, nós temos a questão do nosso sistema respiratório. Não só nas crianças, mas nos adultos, principalmente nos idosos, nós temos, quando a gente respira, temos o sistema ciliar, que são como se fossem umas vassourinhas. E na época do frio, essas vassourinhas elas ficam mais lentificadas, ou seja, era uma barreira de defesa, ela já se diminui. Então, o ambiente frio, ele propicia isso, porque quando nós expiramos o ar, nós temos esse sistema ciliar, que são essas vassourinhas que impedem, né, não só os micro-organismos, mas as poeiras, e no frio ela fica com mobilidade diminuída. Então, aumenta mais, então você inala o micro-organismo e, consequentemente, pode ter uma infecção.
Por isso que a gente sente, assim, às vezes a narina meio ressecada, uma leve ardência,
exatamente.
Essa falha do sistema.
Por isso que é importante, né? Você sempre tá hidratando. A gente usa o soro fisiológico.
E essa hidratação é o soro fisiológico e ingerir bastante líquido, é isso mesmo, doutora?
Exatamente. O mais importante, Rejane, é a ingestão hídrica, né? Que a partir do momento que você ingere o líquido, ele vai, nosso trato gastrointestinal vai ser absorvido. Paralelamente a isso, o ambiente ele tá seco. Usar a velha toalha molhada no quarto, também ela é importante. Quando está muito ressecado, usar o soro fisiológico. Tem pessoas que têm um ressecamento ocular também. Tem alguns colírios específicos para isso.
E a gente vê até conjuntivite, né, doutora? Nessa época do ano, ela também aumenta os casos de conjuntivite. Então, assim, infelizmente, nós já temos aqui em Mato Grosso do Sul essa particularidade, que é julho, agosto. Tem também a questão das queimadas. Tudo isso contribui para as doenças respiratórias.
Exatamente. E, assim, não só as respiratórias, a gente vai observar principalmente em agosto, né? Por conta das queimadas, também algumas doenças virais que causam gastroenterite. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos alimentos também.
E como as campanhas de conscientização, doutora, pode ajudar a população a se tratar, né? E também a se prevenir das doenças respiratórias, das doenças gastrointestinais que são comuns nessa época do ano?
Acho assim, aquela história, né? O conhecimento, ele é poder. Então, a partir do momento que as pessoas, elas não tenham só apenas uma informação, né, um dado, mas que isso seja interiorizado. Que não basta eu chegar aqui para você e falar, olha, nós tivemos 158 óbitos, pessoas morreram de síndrome respiratório. Dessas 158, 53 foram de influenza A. Se ficar esse dado solto, as pessoas, muitas vezes, elas não vão ter aquela empatia, né? O que nós costumamos tentar mostrar? Que esse número 158 são pessoas. São pessoas que muitas vezes você só está olhando o dado, o número. Mas pode ser um familiar seu, pode ser um amigo seu, é um ente de alguém. E os vírus respiratórios, nós podemos fazer a prevenção. E como que se previne? Não só a alimentação adequada, os cuidados com a toalete respiratória, chegar em casa, é lavar as mãos mesmo, é evitar as aglomerações, deixar os ambientes mais ventilados. Mas, sobretudo, a maioria desses vírus, nós temos vacina. E, infelizmente, a população ela não está indo vacinar. É uma forma de prevenção. Por exemplo, você vacinou contra a gripe, né? A influenza. Nós vamos... você não terá a chance de ter os anticorpos contra a influenza A e a influenza B. Você poderá ter uma gripe, mesmo você sendo vacinado? Poderá, mas ela será mais leve e vai evitar óbitos. Que tanto as nossas crianças como os idosos, o sistema imunológico, que vai no envelhecimento, ele vai ficando mais fraco, né? Acho que assim a população entende melhor. Então a gente tem que cuidar principalmente desses extremos e cuidando como? Com a prevenção. É vacinando, é tendo cuidado, é usar máscara quando você está muito resfriado, muito gripado, porque você vai impedir que você transmita o vírus para outra pessoa.
E, doutora, a senhora disse agora há pouco a respeito da vacina do vírus sincicial. Ela ainda está em planejamento? Como que está o andamento dessa vacina, doutora?
O ministro, né, ele anunciou, acho que foi há um mês ou dois meses atrás, que ela será incorporada no nosso Sistema Único de Saúde. Segundo os especialistas, eles acreditam que nos próximos 2 anos nós já tenhamos essa vacina. Isso é muito importante, principalmente para as crianças, né? Nós temos esse período de sazonalidade, um alto índice do vírus sincicial respiratório. Então isso vai ser muito bom para nós.
Nossa, e vai ajudar bastante, porque as mães precisam mandar as crianças para a escola. E é onde ocorre a maior propagação dos vírus, né? Que elas ficam ali todas juntas, às vezes colocam os mesmos objetos na boca e aí acaba transmitindo o vírus. E essa vacina vem para ajudar, né, doutora?
Vem para ajudar, principalmente esse micro-organismo, né? Mas lembrar que nós temos inúmeros vírus. E é importante esse contato também para fortalecer o sistema imunológico.
E, doutora, quais são as dicas que a senhora dá aí para quem está nos ouvindo, para as mães que ficam preocupadas, porque às vezes a gente sabe que uma doença respiratória ela pode evoluir para uma pneumonia ou uma bronquite, como a gente fala no
Exatamente.
Popular, né? Então, assim, quais são as dicas que a senhora dá?
Tá, as dicas principalmente para as mães e crianças, que normalmente quando uma criança começa a ter um resfriado ou mesmo uma gripe, diminui muito o apetite. Então, tente alimentar essas crianças, mesmo ela não querendo, usa as estratégias que mãe usa bem, hidratar bastante, porque a água, ela é muito importante para o metabolismo celular, ou seja, o organismo ele está precisando, né, dessa ajuda, dessa energia. Lembrar que vírus é o nosso sistema imunológico que vai combatê-lo. Não existe antibiótico para vírus. Então, tentar uma alimentação, a criança não está se alimentando adequadamente, parcele, ofereça o que ela goste mais, né? Tenta fazer a sopinha, vai dando separado, que aí ela vai conseguir se alimentar e hidratar. E os idosos, a mesma coisa. O idoso, por conta também do envelhecimento, muitas vezes ele perde aquela sensação de sede. É comum nós pegarmos idosos desidratados, certo? Então, ofertar a água para os idosos, mensurar, separa uma garrafinha, ó, eu vou separar 2 litros daqui e vou ficar ofertando para ele, eu vou ter uma noção. E lembrar dos sinais de alarme. A criança, ela pode ter um resfriado, ela pode estar com o narizinho escorrendo, né? Começou a ter febre, além dos cuidados...
É o tempo seco, viu? Já começou... Atinge os adultos
exatamente,
também, as crianças, todo mundo.
Exatamente, né? Além, assim, de prestar muita atenção na criança, mas perceber que a criança fica muito claro quando ela não está muito bem. Então, dar atenção na alimentação, na hidratação, lavar o narizinho com soro fisiológico, isso é fundamental. Começou a ter alguns sinais de alerta, né? Uma febre alta que não está melhorando com a dipirona. Dipirona a gente orienta, inclusive, a dar um pouquinho mesmo, né? Se deu 6 horas, ela já está com a febre de novo, procurar assistência médica. Se a criança começar a ficar muito cansadinha, a criança ela fica cansada, falta de ar, procure assistência médica. Então, tá muito atento a isso. Os idosos têm um alerta. O idoso, normalmente, ele pode não fazer febre. Mas se você vê um idoso, que ele começa a ficar mais quietinho, você olha para ele, parece que a pele dele tá mais ressecada, que eles também têm esses sinais, preste atenção, porque alguma coisa tá acontecendo e pode ser uma infecção e é preciso levar ele no médico.
Não deixar pra última hora, né, doutora? Porque
não
às
deixar.
Vezes pode ser fatal, né?
E é comum isso, principalmente nos mais idosos, a gente recebe os pacientes e fala, mas ele ficou mais quietinho, 1, 2 dias. Então, prestar atenção. Mudou o comportamento? Atenção, porque infecção no idoso, muitas vezes ela vem sem febre.
Doutora, eu vou agradecer a sua participação aqui na Rádio Alemes, no programa Vida Saudável, para levar informações para a nossa população de Campo Grande sobre a saúde pública, para unir unir esforços, né? Poder público, estadual, municipal, sociedade, para a gente ter aí um sistema de saúde que possa atender a todos com qualidade. E é a partir daí, né? Se a gente previne em casa, a gente ajuda que outras pessoas recebam outros atendimentos mais prioritários.
Exatamente. E lembrar que muitas vezes, né, nós, seres humanos, achamos que sempre a responsabilidade é do outro. E o Sistema Único de Saúde, ele é grandioso, porque ele traz a questão do autocuidado. Como eu falei para você, a partir do momento que eu faço uma vacina em mim, eu estou protegendo o outro, eu estou protegendo a sociedade. Então, é nossa responsabilidade, enquanto indivíduos, nos cuidar. Não só ter uma vida, no máximo possível, saudável, mas também prestar atenção nos outros.
Doutora, em nome, então, da Assembleia Legislativa, de toda a equipe da Rádio Alemes, eu agradeço a sua participação. Fica o convite para a senhora retornar outras vezes, para a gente falar de outros assuntos importantes que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Saúde. A gente tem acompanhado pela imprensa vários trabalhos que estão contribuindo aí para evitar doenças e também prevenir e conscientizar a nossa população.
Eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição.
E o programa Vida Saudável fica por aqui e você pode acompanhar essa edição do programa Vida Saudável durante toda a programação aqui da Rádio Alemes e também pelo site www.al.ms.gov.br.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.